relevante. E de facto, até à data em que surgiram as notícias na imprensa, portanto estamos a falar de dezembro, não tínhamos razões para pensar que havia algo que estivesse desajustado daquilo que a empresa comunicou ao mercado. Foi em função dessas notícias que surgiu a dúvida, surgiu a questão e a necessidade de clarificar um aspecto relativamente às condições de saída da administradora.
Para perguntar.
Acha normal, ou legal até, a TAP responder à CMVM desta forma, e passo a citar: temos dúvidas sobre a pertinência e base legal para a questão que colocam relativamente ao pagamento de eventuais indemnizações. E vão mais longe ao ponto de dizer que a TAP não tem de comunicar ao mercado. Afinal, tem ou não tem de comunicar ao mercado?
Para responder.
No quadro do relacionamento entre supervisor e supervisionado, é normal haver diferenças de pontos de vista e que essas diferenças sejam refletidas naquilo que é a interação entre as entidades. Aquilo que eu posso assegurar é que esses processos podem às vezes implicar algum tempo até se esclarecer a situação, mas em momento algum a CMVM, se estiver absolutamente certa daquilo que é a sua razão sobre essa matéria, e eu já tive aqui a ocasião há pouco, no âmbito de uma outra questão, sinalizar que às vezes há elementos novos que nos podem, podemos não os ter presentes e, portanto, da discussão, da interação, da iteração com as emitentes podem surgir elementos que são relevantes e se esses elementos forem passíveis de ser tidos em conta, se-lo-ão, mas da mesma forma, se porventura no final de tudo o que é razoável do ponto de vista de iteração, a CMVM entender que a razão lhe assiste, não deixa de exercer tudo aquilo que é, digamos, a sua capacidade de impor à emitente os deveres que ela tem.
Para perguntar?
Essa afirmação que o Sr. Presidente teve agora significa que não está de acordo com o que o emitente disse. Tanto é que, em resposta ao emitente, vocês classificam como abuso de mercado. E a expressão é vossa, vem num e-mail vosso. Houve ou não houve abuso de mercado por parte da TAP?
Responder.
Só para clarificar que quem estava obrigado a publicar o relatório era a SGPS e não a TAP SA. Esta nota gostava de complementar.
Para perguntar? Faz o seu deputado.
Sr. Presidente, eu peço que não me seja contado o tempo para esta interpelação à mesa. A questão que eu fiz ao Sr. Presidente nada tem a ver com a resposta. Portanto, se o Sr. Presidente me permitir, eu volto a formular a resposta, a pergunta, peço perdão, para que a resposta possa ser a mais adequada possível.
Admitimos seguramente que da parte do Sr. Presidente não houve uma compreensão clara da pergunta, faz favor de voltar a fazer.
Muito obrigado.
E é nesse quadro,
muito
faz
obrigado.
Favor.
Sr. Presidente, o que eu questionei, que certamente não terá percebido, porque estava a trocar, o que é normal, opiniões, foi relativamente a esta afirmação que o emitente fez, que não nos parece correta e que acabou por assumir que há diferentes interpretações. A CMVM respondeu dizendo, e não são palavras minhas, mas sim da CMVM, e estão escritas num e-mail datado de 4 de janeiro, que há abuso de mercado. Portanto, e o que eu pergunto, está escrito abuso de mercado e diz, inclusive, que as regras respeitantes à informação privilegiada, bem como na qualidade da informação previstas no artigo 7º do Código de Valores Mobiliários, à luz da informação divulgada pelo emitente, por exemplo, nos relatórios de governo societário. Portanto, a afirmação é vossa, está implícito neste e-mail e é taxativo. Abuso de mercado. Portanto, penso a questão que eu fiz de forma
agora
direta
já está clara a pergunta,
e a objetiva é se há abuso de mercado por parte da TAP, se houve abuso de mercado.
Isso tem que ser entendido no contexto das interações que existem entre a CMVM e a emitente, e em que a CMVM invoca esse argumento legal, mas que isso não impede a emitente de dar a sua leitura e de contrariar essa visão da CMVM. Ou seja, nesse momento, isso faz parte de iteração normal, enfim, não vou utilizar aqui a palavra, da iteração que existe, por vezes, entre o supervisor e o supervisionado, para em que o supervisor tenta defender de onde é que vem a argumentação que está a utilizar. Naturalmente, o supervisionado pode contestar, e aquilo que eu lhe digo é que o que conta é, no final dessas iterações, se a CMVM entende que o supervisionado não está a cumprir as suas obrigações, tem maneiras de levar, de impor esse cumprimento.
Para perguntar?
Doutor, corrija-me se estiver enganado. Todos os documentos que são solicitados pela CMVM ao emitente terão caráter de obrigatoriedade. É porque são necessários, senão não os pedia, verdade?
Para responder?
Não sei a que documentos é que o Sr. Deputado se refere. Aquilo que, o que é essencial para que o emitente cumpra as suas funções de informação ao mercado é a informação a que está legalmente obrigado a disponibilizar e também, dentro desse quadro, também as informações que faz ao mercado. Portanto, essas informações que são disponibilizadas ao mercado através da CMVM, naturalmente que devem ser corretas e são obrigatórias, não é?
Sr. Deputado, para continuar, alertando para que o seu tempo está prestes a esgotar-se.
Sendo obrigatória, Sr. Presidente, como é que se explica que tenha pedido, em relação a António Aldo Neves e Alexandra Reis, cópia dos acordos relativos à renúncia, cópia das cartas de renúncia, cópia da deliberação do Conselho de Administração que aprova o acordo, cópia de eventuais pareceres do órgão de fiscalização respeitantes à deliberação? Ao que a TAP envia os dois primeiros e diz: mais transmitimos que não há deliberação do Conselho de Administração a aprovar a celebração do referido acordo, nem existe parecer do órgão de fiscalização.
Obrigado.
Isto é normal?
Para responder?
Essa é a informação que a TAP prestou à CMVM, e portanto não vou qualificar se é normal ou não, é aquela que a TAP prestou à CMVM.
Sr. Deputado Filipe Melo pede a palavra para...
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado, sobre a condição dos trabalhos de seguramento.
Exatamente. Sr. Presidente, eu peço, por favor, não obstante a cordialidade que o Sr. Presidente está a ter nas respostas, eu peço ao Sr. Presidente que interaja quando necessário para que estas respostas sejam realmente efetivas e que ajudem os seus deputados a ficar esclarecidos quanto às questões uns dos outros. E quando eu pergunto se é normal ou não, naturalmente isso é uma pergunta de retórica, que não é normal sem eu, senão não perguntava. Agora, o Sr. Presidente responder se é normal ou não, não pode dizer, então se puder eu pergunto de outra forma e pergunto onde é que está a anormalidade dentro da TAP para não enviarem informações solicitadas que são obrigatórias. Portanto, eu peço ao Sr. Presidente que consiga obter o esclarecimento a estas questões que nos parece da mais elementar importância.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe o pedido. Eu peço também ao Sr. Presidente da CMVM que nos possa ajudar de uma forma mais clara nas perguntas que nos são colocadas. Eu, de qualquer forma, penso que em função daquilo que foi o início da nossa reunião, eu antevejo que efetivamente nós não vamos ficar por esta audição na medida em que vamos eventualmente precisar de esclarecimentos sobre muitos temas que aqui foram colocados. e, portanto, queria dar esta explicação, mas, de qualquer forma, agradeço nesta questão a interpelação à mesa, e a mesa terá cuidado em relação a essa questão, e, nomeadamente, quando os seus deputados entendam que é necessário fazer alguma intervenção, como é evidente, estaremos todos disponíveis. Sr. Deputado Filipe Melo pede outra vez a palavra para mais uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado. Condição dos trabalhos.
Exatamente. Ao Sr. Presidente, eu faço uma sugestão que me parece razoável. Se o Sr. Presidente da CMVM não pode responder a uma questão tão básica como dois documentos que têm que ser enviados, porque supostamente poderá estar também abrangido dentro do tal segredo de justiça. Sr. Presidente, então eu sugiro que suspendamos o trabalho, porque só estamos aqui a cumprir a agenda, porque questões fundamentais como estas e tão básicas, se não são respondidas, eu pergunto o que é que estamos aqui a fazer honestamente.
Muito obrigado, eu agradeço. Eu penso que agora foi a vez da intervenção e das questões do seu deputado pelo Grupo Parlamentar do Chega, e agora é a vez de ouvirmos a Iniciativa Liberal, sem prejuízo de continuarmos e termos segunda ronda, e se for necessário, como é evidente, e se a Comissão assim deliberar, de voltarmos a ter, já nas condições que todos considerarmos necessárias e que seja possível criar, para voltarmos a ter os esclarecimentos de todas as questões. Sr. Deputado Bernardo Blanco, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu ainda não obtive as respostas que eu tinha solicitado na primeira interpelação à mesa, e gostava, se fosse possível, que o Sr. Presidente interviesse nesse sentido.
Sr. Deputado, é assim, eu não posso nem intervir naquilo que são as perguntas que os seus deputados fazem, se elas cederem ou estiverem, ou forem saírem daquilo que são as regras básicas do nosso modo de funcionamento, nem em relação às respostas. E vamos continuar com a nossa audição. O Sr. Deputado terá, com certeza, mais oportunidades para fazer as questões que entender, e eu sugiro que continuemos para que sejamos mais eficazes. Mas, Sr. Deputado Filipe Melo, peço outra vez a palavra para outra interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não gosto de discordar, mas permita-me acrescentar aqui um ponto que me parece essencial. Tem sido prática do Sr. Presidente, e a meu ver extremamente correta, quando não são respondidas efetivamente ao que nós perguntamos, o Sr. Presidente tem interferido para que os trabalhos sejam conduzidos de forma prática e eficaz. Neste caso, eu só peço ao Sr. Presidente que utilize a estratégia que vem sendo habitual em Vossa Excelência e que peça, neste caso, ao Sr. Presidente da CMVM, que de uma forma sucinta, mas cabal, que responda às duas questões que eu fiz.
Sr. Deputado Filipe Melo, eu agradeço muito o elogio que me fez e procurarei continuar a fazer essa linha de intervenção. Mas queria só fazer uma precisão. Eu tenho feito isso na terceira ronda quando não são respondidas questões. Não quando as questões não são satisfatórias para as nossas perguntas. O que eu admito e compreendo, aliás, a intervenção do Sr. Deputado. Mas aquilo que eu sugeria mesmo era passarmos ao próximo grupo parlamentar, ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, sem prejuízo de continuarmos a trabalhar, temos aqui bastante tempo ainda para trabalharmos, dentro daquilo que seja possível que o Sr. Presidente da CMVM partilhe connosco, para obtermos as máximo de respostas, sem prejuízo de provavelmente voltarmos a fazer sobre as questões que aqui foi levantado, a questão do sigilo. Sr. Deputado Bernardo Blanco, Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor outra vez para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Adivinho.
Para a boa condução dos trabalhos, eu não vou insistir mais nesta tecla, mas eu gostava de deixar claro, e que isto fique registado em ata, que a não ausência de resposta nós podemos aceitar nas comissões habituais. Numa comissão de inquérito, eu penso que a ausência de resposta não é aceitável. E eu não tenho autonomia nem competência para pedir essa mesma resposta. O Sr. Presidente é o único que o tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, eu agradeço-lhe. Vamos tentar ser mais eficazes e, da minha parte, tenho o compromisso que tentarei fazer isso nas intervenções todas que vierem a acontecer, quer hoje, quer nas sessões seguintes. Sr. Deputado Bernardo Blanco tem a palavra para fazer as questões que entender. Tem 6 minutos, faz favor. Peço 8 minutos. 8 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, é muito rápido. Eu, isto realmente, o Sr. Deputado Filipe Melo disse, tem sido a prática, e eu acho que tem sido uma boa prática. Isto é uma nota rápida, mas tem sido uma boa prática. Nós, quando não tem havido respostas, por muitas vezes até voltamos a perguntar, ou perguntamos ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente pergunta, e eu acho que isto tem sido